Hernan Rivera Letelier, a contadora de filmes. Editora Kozak Naif. Certa vez li por aí, ouvi num filme, que quando os judeus eram levados pelos alemães naqueles vagões fechados de transportar gado, com apenas uma ranhura na parte alta para que entrasse um pouco de ar, enquanto iam atravessando campos com um cheiro de capim úmido, escolhiam o melhor narrador entre eles. E subindo em seus ombros, o elevavam até a ranhura para que fosse descrevendo a paisagem e contando o que via conforme o trem avançava. Eu agora estou convencida de que entre eles deve ter havido muitos que preferiam imaginar as maravilhas contadas pelo companheiro a ter o privilégio de olhar pela ranhura. Capítulo 1. Como em casa o dinheiro andava a cavalo e a gente andava a pé, quando chegava um filme no acampamento da mina e meu pai, só pelo nome do ator ou da atriz principal, achava que parecia ser bom, as moedas eram juntadas uma a uma, o preço exato da entrada, e me mandavam assistir. Depois, ao voltar do cinema, eu tinha de contar o filme para a família inteira reunida na sala. Capítulo 14. E assim, me transformei oficialmente na contadora de filmes lá de casa. A partir desse dia, deixei de jogar bolinhas de gude, abandonei as búricas e já não acompanhei mais meus irmãos até a mina de cal para matar lagartixas. Em vez disso, nos dias em que não ia ao cinema, por falta de dinheiro ou porque os nomes dos protagonistas não diziam nada ao meu pai, eu ficava em casa treinando mudanças de vozes e ensaiando trejeitos e caras e bocas na frente do espelho. Queria contar os filmes cada vez melhor. No cinema, comecei a me deter em detalhes que a maioria dos espectadores passava por alto. Pequenos detalhes que me serviam para dar mais ênfase às minhas narrações. A forma acanalhada da loura amante do mafioso pintar os lábios, um tique quase despercebido do pistoleiro nos instantes que antecediam o sacar do revólver, a forma em que os soldados acendiam um cigarro nas trincheiras para que o inimigo não visse o fulgor do fósforo. Passado algum tempo, já não me conformei só com a mímica e as mudanças de voz, e incorporei elementos externos, como no teatro. A primeira coisa de que me apoderei foram os revólveres de madeira dos meus irmãos, um chapéu antigo de meu pai e um guarda-chuva velho que minha mãe havia trazido do sul e que, é claro, nunca foi usado nos descampados do deserto. Depois, comecei a fabricar o meu próprio material cenográfico. Como na escola eu era boa em trabalhos manuais, passava o tempo costurando véus e turbantes para os filmes árabes, fabricando leques para os espanhóis e imensos chapelões para os filmes mexicanos. Fazia sabres chineses, capacetes de guerra, flechas de índios e vários tipos de máscaras. A primeira delas foi para imitar o Zorro. A coisa que mais gosto me deu, porém, foi confeccionar e ensaiar com o chapéu coco, a bengala e o bigode mosca de Carlitos, meu camarada de espírito. Eu guardava todas essas coisas num caixote de chá, deixado ao alcance da mão, ao lado da parede branca.